pela sua saúde. As dúvidas esclarecidas em direto na Rádio ERT. Às quartas-feiras de manhã, depois das 11, pela sua saúde, com o Dr. Fernando Figueiredo.
Dr. Fernando Figueiredo, quem passo desde já a cumprimentar, bom dia.
Bom dia. Bom dia também para todos aqueles que nos escutam.
E estamos bem para hoje?
Parece um bocado quentes demais, não é?
Preparados para calor ou não?
E com o braseiro que temos à volta, até nem se fala.
Nem vamos por aí, teríamos conversa para muito tempo. Aliás, teríamos sempre.
Eu não consigo perceber como é que... Eu já tinha 20 anos quando andava a ouvir falar na reformulação da floresta. Eu estou convencido que não há um centímetro quadrado, centímetro do nosso país, que tenha mata que não tenha ardido. E até não se consegue reformular a floresta.
Todos os anos se vai fazer a prevenção para o ano seguinte. É o que dizem, é o que dizem.
Reformular, é preciso reformular, é o que eu ouço.
Pois, certíssimo. Olha, e de certa forma, aproveitando essa temática, li agora recentemente, já não sei onde, um site qualquer, onde, já que estamos a falar disso, e não deixa de ser saúde, há uma alerta da Direção-Geral de Saúde que avisa que o leite não é antídoto para a inalação de fumo. O que é que lhe apraz dizer sobre o assunto? Já sabemos que o leite não é, de forma alguma, dos seus alimentos recomendados.
Felizmente que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Ou seja?
Ora, já tinha falado sobre isso. Que, aliás, era o contrário. Os leites, sobretudo os adulterados, e a partir dos 2 anos e meio de idade, vão provocar no jejuno, ou seja, na parte final do intestino delgado, uma acidose com quebra das nossas células killer. Então, vão fazer diametralmente o efeito oposto àquilo que eles pensavam que eles iam limpar. Ainda vai sujar mais. Pelo conseguinte, já andamos a falar nisto, isto já está descoberto há muitos anos, já sabemos como é que o fenómeno atua, e só agora é que descobriram isto. Bom, ainda bem.
Mas vale tarde.
Os programas de rádio têm estado a fazer algum efeito.
Mais vale tarde que nunca, não é? É como se costuma dizer.
Olha, agora é que estamos nas recomendações, não é?
Sim, sim, claro.
Eu vou dar aqui uma recomendação, pode ser que pegue. As nossas prisões estão cheias. Precisamos de esvaziar. Também precisamos que as pessoas que prevaricaram possam comutar a sua pena. Então, qual é a solução que eu vou sugerir? Pelos meios técnicos que eu já há, de pulseiras, etc. Aqueles presos que quiserem comutar rapidamente a sua pena e dar um bom contributo à sociedade, podem ser postos nas matas. E cada vez que denunciarem um indivíduo que pôs um fogo, absolutamente confirmado e que foi com atitude criminosa, a pena desse indivíduo é imediatamente comutada. Não tenho dúvidas nenhumas que aquilo é como gata bofe. Procuram ratinhos todos no instante. Os outros, à maneira que vão dizendo e denunciando alguns inícios de fogo, na propulsão direta também irão ter benefícios das suas penas. Aliviávamos as prisões. Eu estou convencido que a população até alimentava esses indivíduos, nem havia grandes problemas, se calhar, em até alimentá-los. O trabalho era baratinho. Olha, fica aqui uma recomendação para os nossos políticos, a ver se pega.
E
é fácil de alterar uma lei destas na Assembleia da República.
Pelo menos pensamos nós, não é? Que é fácil. Pelos vistos não é, mas pronto. Não vou alongar muito por aí. Mas volto à questão, porque continua a ser prática. O ano passado tivemos a ocasião de confirmar isso também aqui na região. Continua a ser uma prática da população levar leite aos bombeiros, precisamente com esse sentido de que fosse útil. Está confirmado que não é. O que é que realmente se pode levar para...
Sumos de fruta, sumos de caldos de legumes.
Sem açúcar, qualquer dos dois.
Sumos de vegetais, também até crus. E esses sim, são altamente regeneradores e purificadores do organismo.
Sumos de fruta, estamos a falar de sumos de fruta.
Realmente. Sim, sumos de fruta, fazer, pegar na fruta, fazer sumo, não misturar fruta.
E não adicionar açúcar.
Uma espécie de cada vez, uhum. E fornecer-lhes esses sumos que são muito bem absorvidos pelo nosso organismo, têm propriedades altamente intoxicantes e, por conseguinte, vão ajudar, e até os dos legumes, inclusivamente, também são benéficos. E em lugar de deitarem o chá fora quando cozem as couves, as batatas, as cenouras, essa água, que no fundo é um chá, também é altamente benéfico para estas situações, esses caldos. Nunca os caldos de carne.
Estamos a falar de tudo isto sem açúcar, suponho.
Sim, de preferência sem açúcar. Porque um fruto que seja bom, mesmo que seja de alguma forma ácido, ele não precisa de açúcar. Porque é agradável ao paladar. Quando eles não prestam é que precisam de açúcar.
Certíssimo. E já agora, há algum fruto mais apropriado, ou dois ou três desses?
A melancia, por exemplo, o sumo da melancia tem propriedades diuréticas de uma forma incrível e, por conseguinte, vai ajudar bastante.
E é baratíssimo?
E há muita por aí, não é? Uhum. E é fácil de fazer. Claro está, quando tomam o sumo da melancia não devem tomar mais nada, pelo menos durante uma hora ou duas, porque a melancia pode entrar em conflito. O melão também, sobretudo para as pessoas do grupo B e AB, é muito benéfico, também tem propriedades diuréticas muito grandes. A cereja, por exemplo, também tem propriedades diuréticas muito grandes, inclusivamente o chá com os seus pedúnculos, também têm propriedades altamente desintoxicantes do organismo. E as laranjas também têm grande poder desintoxicante e a grande quantidade de vitamina C para uma situação destas também poderá ser aconselhada, e a tangerina. E temos aqui a maçã, também não para as pessoas do grupo zero, mas o sumo da maçã, sobretudo nas pessoas dos outros grupos sanguíneos, AB e AB, é extremamente benéfica também, tem propriedades desintoxicantes muito grandes. E acho que já temos aqui uma boa dose de frutas. Todas elas, de um modo geral, são benéficas. O pêssego também tem essa propriedade, porque, no fundo, todos os... E, além disso, são laxativos. Conseguindo, não só os frutos de caroço grande são laxativos, não só vão ajudar o intestino a funcionar mais rapidamente e, por conseguinte, é uma forma de desintoxicar, e, ao mesmo tempo, com a sua capacidade diurética para eliminar os líquidos e as toxinas que estão dentro do organismo.
Quem tiver alguma maior dificuldade em transformar, vamos, por exemplo, pensar na melancia, transformar uma melancia em sumo, pode levar o fruto propriamente dito, eu suponho.
Ah, sim, eu sugeri os sumos, porque são mais fáceis de transportar, é menor quantidade, não é?
Sim.
E de um efeito, e que uma pessoa bebe, toma mais rapidamente. Mas claro está, comer a fruta também, ninguém tenha a mais pequena margem de dúvidas, que também é bastante correto.
Poderá ser, é mais complicado para um bombeiro, a questão do padrão higiênico para agarrar a fruta e consumi-la, embora?
Se calhar com as mãos sujas comer a fruta é mais saudável que comer um copo de leite com todo altamente esterilizado.
E está reafirmado. A próxima vez que pensar compensar os nossos bombeiros, leve fruta, não leve leite.
Sem mais nem menos. E muita água, também precisam de beber. E boa água, precisam de se hidratar.
E isso levamos à próxima questão, que nos foi colocada. E a água é obrigatória nos dias quentes que vão correndo. No entanto, veio a público que o consumo de 2 litros de água por dia não está comprovado cientificamente que faça bem. Há uma opinião, há uma ouvinte que gostava de ouvir a sua opinião sobre o assunto.
2,5 litros de líquidos por dia, em média, não é 2 litros de água. E as pessoas fazem uma grande confusão entre água e depois põem-se a encher o bandulho de água, que parece um túnel. Nós precisamos, em média... Claro, umas pessoas irão, se forem muito pequeninos, irão para os 2 litros, se forem muito grandes, se calhar irão para os 3 litros. 2,5 litros de líquidos por dia, entre a sopa, entre os líquidos provenientes dos frutos, entre a água que bebemos. 2 litros de líquidos, não de água.
Não necessariamente de água, o que de certa forma comprova aquilo que está escrito.
Se não comerem nada, olha, é a água, enche a barriga de água, lá estão os 2 litros. Mas ninguém vai passar o dia todo sem comer nada, não é?
Ora bem.
Por conseguinte, 2,5 litros de substâncias líquidas. Essa é que é a norma.
Muito bem. Espero que fique esclarecida a nossa ouvinte. Outra questão que nos foi colocada. Água de coco com clorela ao pequeno almoço, ao que consta, é uma das misturas mais saudáveis. Ora, onde é que se encontra... Para já, se isto é verdade. E depois, onde é que se encontra a dita clorela?
A clorela é o... chama-se... chamada o açafrão das Índias. Por conseguinte, esta é a clorela. É uma planta que é extremamente benéfica para a circulação, anticancerígena, antitumoral, melhora o nosso sistema imunitário, é boa para o fígado também, desintoxica o organismo, e por conseguinte é uma planta extremamente benéfica. O coco, se for do grupo zero, não tomem, porque senão apanham no coco, como se costuma dizer. As pessoas do grupo sanguíneo zero, se abusam do coco, começam a perder imunidade. Por conseguinte, se não tiverem problemas de imunidade, não quer dizer que não possam tomar uma aguinha de coco, que é também extremamente agradável. Eu, como sou zero, perdoa-se o mal que faz, o bem que sabe. Mas não de uma forma consecutiva, diariamente, há que ter alguma contenção.
Muito bem. Não deixa, no entanto, de ser, para os grupos não zero, uma boa ideia para o pequeno almoço. A água de coco com clorela.
Um bom pequeno almoço, extremamente agradável, nutritivo, e ótimo para o nosso organismo, porque os dois em conjunto vão potenciar toda a nossa vitalidade.
E é isto, doutores. Para hoje é o que há. Aproveitamos a temática calor também para algumas sugestões. Sugestões?
E as sugestões consumam líquidos, não é?
Claro, claro que sim.
Como não pode deixar de ser nesta época, não é? Que nos está a assolar e cada vez mais iremos ter o efeito de estufa e, por conseguinte, cada ano que passará iremos ter um ano mais quente.
A ideia agora é acabar com aquele velho diálogo. Ai, então, mal, fui falar com o seu doutor. Aí então, pronto, ele disse-me o que é que tinha que fazer. E fazes? Não. Estou tão mal.
E aí é que é o problema.
Mas falou com o doutor, pronto. Já sabe que faz bem.
Mas só falar não chega.
Doutor, é um prazer, é um privilégio cada vez que surge esta oportunidade de falar consigo. Desejo-lhe a continuação de uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Do que me diz respeito, por si, até para a semana.
Para a minha parte, obrigado. Até para a semana. Boa semana de trabalho. Boa semana de férias para aqueles que nos escutam e estão de férias.
Isso deve ser bem.
Foi um prazer estar convosco. Até para a semana. Bom dia e obrigado.
Até sempre. Um abraço. Com licença. Foi então o direto com o Dr. Fernando Figueiredo na habitual rubrica Pela Sua Saúde.
Pela Sua Saúde. As dúvidas esclarecidas em direto na Rádio Hertz. Às quartas-feiras de manhã, depois das 11, Pela Sua Saúde, com o Dr. Fernando Figueiredo.